Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Eclésia. Nesta semana em que comemoramos o Dia Mundial dos Avós, temos nesta noite para falar precisamente de ser avó, a avó Isabel Figueiredo. Olá, boa noite, Isabel. Obrigada por estares aqui no programa Eclésia.
Boa noite, muito obrigada também.
Ser avó, como é que recebeu esta notícia?
Na altura foi com uma grande surpresa. Lembro perfeitamente que estávamos na cozinha a conversar e a minha filha deu-nos a notícia, a mim e a minha filha mais nova. E eu fiquei a olhar para elas as duas e nem não queria acreditar, porque nunca tinha imaginado que a minha filha mais velha seria mãe tão cedo. Não em idade, porque ela já tem 28 anos, mas na fase da vida em que ela está, de início de trabalho.
Então, e depois, como é que foi aceitar esta notícia assim?
Passada aquela aflição que eu também acho que é típica das mães e não das avós, que é como é que ela vai fazer, como é que ela vai conciliar o trabalho, como é que ela se vai organizar na sua vida. Passada essa primeira, esses primeiros minutos, quando começamos a pensar que vai chegar mais um bebê à família, é uma alegria. E, portanto, rapidamente eu pensei, pronto, os problemas de trabalho ela tem que os resolver e vamos começar a gozar bem esta questão deste bebê que vem aí.
Durante 9 meses, foi assim já ser uma pré-avó?
Sim, já foi um bocadinho.
Como é que foi acompanhando a gravidez?
Acompanhando a gravidez, indo com ela à médica, acompanhando as ecografias, foi uma gravidez partilhada, sim.
Já foi ser segunda mãe?
Eu não sei se é bem ser segunda mãe. Eu acho que não é bem isso, até porque o sentimento maternal está muito focado nela. Mesmo quando fui eu que levei à maternidade, a ela e ao pai da criança, fui eu que fui com eles. Eu nunca deixei de ser a mãe da Ana, não é? Da minha filha Ana. Mas é uma sensação diferente. Ser avó é completamente diferente.
E como é que se olha para a ecografia de um neto? Já que tive essa experiência.
Sim, é ótimo. Isso eu acho que todas as mães entendem, todos os pais entendem. Portanto, a ecografia, o acompanhar o bebê, o perceber o crescimento, isso é tudo ótimo. Depois, o estar cá fora à espera, essa é que foi a novidade, não é?
O dia do nascimento.
Essa é que é a diferença. Eu acho que a grande diferença é essa, porque, pronto, nós somos mães, sabemos muito bem o que é entrar lá para dentro, cá fora fica a família toda, não é? Agora, ficar cá fora, ali, sem saber de nada, sempre à espera, aí já a coisa é diferente.
Eram muitos nervos, era muita aflição.
As primeiras horas são tranquilas, não é? A pessoa sabe que está ali sentada à conversa. À medida que as horas passam, começa a criar-se aquela instabilidade, e se está tudo bem, não está tudo bem. Depois, hoje em dia, com os telemóveis, até que finalmente chega a fotografia e pronto, é uma alegria. E a pessoa sente mesmo que é o mais bonito de todos. Isso é puramente verdade.
Todas as avós dizem isso.
Puramente verdade, é o mais bonito de todos, não é? Não, nunca se viu uma coisa tão querida, nunca. É imenso.
O neto chama-se Xavier, tem 15 meses, recebeu uma fotografia no telemóvel, mas como é que foi o momento em que pegou ao colo pela primeira vez?
Foi ótimo. Foi ótimo. Ele é muito querido, era muito redondinho, muito gordinho, muito careca. Era um bebê daqueles bebés que parece mesmo de revista. Já todo ele muito gordinho. E foi ótimo pegar-lhe ao colo. Foi uma sensação ótima. E depois há isto também, outra coisa que se diz, que eu também acho que é verdade. A questão dos filhos das filhas e dos filhos dos filhos. E eu acho que a filha, no caso a Ana, ela instintivamente passou-me logo para o colo, não é? É assim uma coisa, uma sensação. Há ali assim uma ligação muito, muito especial.
Estamos a falar com uma avó totalmente babada, a Isabel Figueiredo, que hoje nos deu aqui esta experiência de ser avó. Trazemos um tema musical aqui à antena, uma escolha da Isabel. Ficamos com Carolina Deslandes no tema A Vida Toda.
Pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar. Ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era
retomamos a conversa com a avó Isabel Figueiredo. Falamos de ser avó. Este tema também, a vida toda da Carolina Deslandes, diz-nos que é precisamente ser avó para a vida toda. O porquê este tema musical?
Olha, eu acho que este tema musical é um sucesso que nos faz pensar. Por tudo. Todas as pessoas sabem que a música é um sucesso, todas as pessoas cantam, todas as rádios passam, no Facebook, nas redes sociais, em todo o lado. Eu acho que esta questão de se assumir publicamente um amor para a vida toda não é muito habitual, principalmente cantado e assumido por uma rapariga tão nova como é a Carolina. E embora todos nós tenhamos às vezes aquele receio de pensar, bom, hoje em dia já não é assim, já não há amor para a vida toda, hoje em dia esta imagem dela, o facto de ela ter duas crianças pequenas, estar outra vez à espera do bebê, a importância, o foco que ela está a dar à família, há sempre uma parte que diz, não, isto não é bem assim, isto vai acabar como acabam estas coisas. Mas depois, ao mesmo tempo, há aquela sensação, não, isso corre bem, isso corre mesmo bem. E se há realmente esta vontade, este desejo de mostrar às pessoas e dizer às pessoas que o amor é para a vida toda. E é muito engraçado ter essa relação do facto de ser avó para a vida toda. Há relações de amor que são para a vida toda. Era bom que fossem todas, mas a questão de ser mãe, a questão de ser avó, é mesmo isso.
Uma avó recente, porque o primeiro neto e único tem 15 meses. Como é que é este crescimento? Vê-lo começar a dizer as primeiras palavras, os primeiros passos?
Ah, é ótimo, é ótimo. Eu devo dizer que sou mesmo uma avó daquelas. O meu carro já tem uma cadeirinha para o Xavier. No porta-bagagem está o carrinho do Xavier. Em casa está a cama transportável, a cama que se monta e se desmonta para ele quando ele dorme lá em casa.
Portanto, já dormiu lá em casa?
Claro. A sala de jantar tem um novo visual, porque tem uma cadeira de bebê. Mas a outra avó é igualzinho. A avó do outro lado é igual. Por isso, o Xavier está na nossa vida em absoluto. E está na nossa vida para a vida toda.
Quando olha para o Xavier, o que é que sonha para ele? O que é que deseja?
É espantosa a pergunta, no sentido que quando nós olhamos com atenção para um bebê, então quando começa a dar os primeiros passos e começa a dizer as primeiras palavras, não é? Há uma potencialidade dentro de uma criança que é qualquer coisa de extraordinário. Nós não imaginamos como é que vai ser, o que é que vai fazer, o que é que vai sentir, o que é que vai ser capaz, como é que vai fazer este mundo andar para a frente, como é que diferença é que pode fazer na vida de tantas pessoas, não é? Essa é a potencialidade das crianças. Eu acho que é essa a razão pela qual as crianças nos tocam tanto, não é? Eu, quando olho para o Xavier, acima de tudo, há um desejo que eu acho que nos acompanha muito. Também não vou dizer nada de novo. Que é o desejo de que ele cresça como uma criança feliz. Não é? Cresça como uma criança feliz. Depois, a seguir, o seu tempo virá.
É assim, este desejo que fica para o neto da Isabel Figueiredo e para todos os netos destes avós que nos acompanham também aqui na Antena 1 no programa Eclésia. Obrigada por este testemunho, Isabel. O programa Eclésia segue agora com um tempo de reflexão. Fica com um minuto positivo, hoje na companhia da professora Teresa Granjo.
Eu gostava daquele menino e ainda gosto e nunca mais o vi. Quando eu ia para a praia, ele aparecia-me sempre. Era tão importante para mim como o nascer do sol, com uma cana de moinhos na mão. Moinhos de papel de lustro que deslizavam ao vento daquela praia batida. O rosto cheio de pintinhas, as sardas, como se lhe chama, e sorrindo, sempre sorrindo, e os moinhos voando. E eu sabia que Joaquim, muitas vezes não tinha o pão suficiente, que vivia com seus pais por empréstimo numa pobre casa à beira da estrada, casa onde vendiam vinho, e onde os seus ouvidos nem sempre ouviam as palavras mais delicadas. E contudo, Joaquim era extraordinariamente bom e delicado. Matilde de Rosa Araújo.
Da reflexão para o fim do programa Eclésia. Já sabe que voltaremos aqui à Antena 1 na noite de amanhã, pelas 22h45. Eu voltarei também. Sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite, uma vida feliz. E até amanhã, se Deus quiser.